Piu.
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 Piu Talks.
Olá a todos, pessoal. Meu nome é Marcos.
Eu sou a Inês.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira, que devido ao Covid-19 tivemos de encontrar uma alternativa para o nosso empreendimento anual e por isso criámos este nosso podcast.
Ok, connosco, com 20 anos acabados de fazer, inserido no movimento há mais de uma década, scooter no grupo de Cristo Rei e o nosso primeiro convidado da EP, convosco, Luís Busto!
Olá Luís, olá, bem-vindo!
Oi, olá malta, tudo bem?
Tudo!
Então, vamos arrancar já com o episódio. E primeiro, nós gostávamos mesmo de saber o que é que te fez entrar nos escuteiros.
Entrar, ora bem, eu já tinha 7 anos, por isso também era um bocado novo, não tinha assim muita, não tinha assim muito poder de decisão, mas era algo que o meu irmão já tinha entrado antes e eu também sempre tive aquela cena de querer entrar nos escuteiros, porque o meu irmão mais velho também andava. Quando os meus pais iam levar o meu irmão, ele ficava sempre ali sentado nas escadas, eu perguntava aos meus pais quando é que podia ser eu ir também. Por isso foi um bocado assim, foi um bocado, os meus pais também me levaram para lá e foi assim que começou.
Aconteceu exatamente a mesma coisa.
Exato.
Com o Marcos não, porque ele é que começou a cena de ir para os coteiros, não é?
É, eu é que sou o vilão da história, eu é que sou o irmão mais velho que obriga a mais nova a ir, estás a ver?
Ok.
Precisa ver.
Então, mas fora dos escoteiros, por exemplo, nós sabemos que tu estiveste na Associação de Estudantes da tua secundária e que estás agora no núcleo de estudantes do teu curso. E queríamos perguntar-te se, por exemplo, achas que o facto de estares no movimento como o escotismo te faz sentir atraído por esse tipo de projetos que promovem a atividade nos jovens e o facto dos jovens serem ativos?
Sim, eu acho que sim, nos escuteiros, não é? Nós temos sempre aquele espírito de chegar à frente, não é? De meter a mão no saco, não é? E tentar voluntariar para esse tipo de coisas. Nós estamos habituados a organizar eventos, atividades e tudo mais, por isso também esse tipo de associações para nós é um bocado mais fácil, não é? Porque nós, em termos de estudantes, estamos a organizar um evento ou outro, não é? Organizar assim, esse tipo de atividades para nós chegar a ser uma cena mais natural. Por isso, assim, e as pessoas também, os meus amigos, por exemplo, como conhecem-me sendo escuteiro, também puxam um bocado para esse tipo de coisas. Eu no secundário foi assim que entrei, propuseram uma cena de entrar na lista e está lá, não sei o quê, tu és escuteiro e tal, até podes discutir destas cenas. Por isso também me puxaram um bocado por aí. Eu agora estou no núcleo e também foi um bocado isso. Foi a cena do associativismo jovem que puxa por mim e acho que os escuteiros ajudam bastante nisso.
Exato, certo.
E olha, e isto é mais uma pergunta pessoal, não sei se algum dos nossos ouvintes também se identifica, mas eu quando estive a ver a tua ficha técnica vi que estás no curso de Engenharia Informática, estás no ISEP, não sei se diz...
No ISEP.
ISEP, é isso.
Yeah.
E eu identifico muito com o curso, se calhar era um curso que eu gostaria de ir no futuro, e fiquei muito curioso como é que está a ser a experiência do curso. É muito difícil, é interessante...
Está a ser muito interessante, especialmente neste contexto com a pandemia, porque o curso, pronto, é muito fácil o curso ser dado online, portanto é um dos poucos cursos que não é muito prejudicado pela pandemia, mas é algo que é muito interessante mesmo, é algo que eu estou a adorar muito, especialmente na faculdade onde eu estou inserido, porque a maneira como eles dão este curso, né, por ser de informática, eles dão uma maneira diferente, portanto não é tanto focado em testes e em exames e em coisas escritas, é mais... As avaliações todas são quase feitas em projetos, mesmo as cadeiras de matemáticas e isso, e cadeiras mais científicas, são coisas assim realizadas em projetos, em grupos de dois, em grupos de quatro, por isso dá-nos muita experiência quando saímos do curso, para quando começamos a trabalhar já temos imensa experiência desse trabalho em grupo, na área, dá imenso jeito, que é algo que eu gosto imenso, estou a adorar muito.
Oh, e deve ser mais prático, certo?
Yeah, é mesmo isso.
A minha faculdade, o ISEP, é conhecido por causa disso, por ter assim cursos de engenharia bastante práticos, que dão assim muita experiência aos alunos, que saem dos cursos com muita facilidade em trabalhar em grupo e trabalhar em empresas grandes, e isso é bom porque se um aluno sai da faculdade só com a experiência, ok, até pode ter feito um trabalho ou outro, mas se a maioria das avaliações é exames e testes, também é um bocado assim uma experiência diferente que sai.
Certo.
Ok, mas agora voltando um pouco ao escotismo, és caminheiro no grupo 33, certo? De Cristo
Exatamente.
Rei, no Porto.
Exatamente.
Mas agora estás a auxiliar a chefia da divisão dos escoteiros, escoteiros, que são equivalentes aos nossos exploradores. Como está a ser, tipo, trabalhares com os mais novos?
Está a ser muito fixe, está a ser engraçado, está a ser um desafio para já. Nunca tinhas tido essa experiência de chefia, portanto, passar assim, da, assim do chefiado para quem está a chefiar é interessante. Os miúdos são incríveis, eles estão cheios de energia, portanto é muito fixe estar lá no sábado com eles. Ainda por cima eu comecei numa altura em que nós começámos a desconfinar lá na sede, por isso conseguimos estar assim em atividades presenciais, o que é muito bom, é muito bom. Eu gosto imenso, até agora está a ser uma experiência mesmo espetacular.
Uau! Yeah. E agora pegando assim um pouco naquela dicotomia de CNE AEP, por exemplo, nós temos noção que existem menos grupos da AEP em Portugal do que agrupamentos no CNE, apesar da AEP ter sido criada muito antes. Por exemplo, aqui no Algarve existem mais de 30 agrupamentos do CNE e tipo 5 da AEP. Tu já pensaste nisso? O que é que achas que aconteceu para verem assim esses números?
Eu acho que minha ligação cortou, eu não consegui ver nos últimos 10 segundos, desculpa.
Pronto, eu vou repetir, só para os ouvintes. Então, nós sabemos que existem mais agrupamentos do CNE do que grupos da AEP. Apesar de a AEP ter surgido muitos anos antes, e por exemplo, aqui no Algarve há cerca de 34 agrupamentos, 34 agrupamentos do CNE e 5 da AEP. Tu já pensaste nesses números? O que é que achas?
É algo que se fala bastante. Eu acho que a ideia principal que se tem disso é devido ao facto que, pelo menos é a minha opinião, eu acho que é mais fácil para um agrupamento do CNE abrir, eu acho que é mais fácil para eles do que para um grupo na AEP, porque na maioria das vezes um agrupamento do CNE está ligado a uma igreja. E as igrejas normalmente têm espaços que podem oferecer salas, podem ser espaços comuns para o grupo funcionar e para as divisões funcionarem, enquanto que na AEP é um bocado mais complicado. Portanto, ou o grupo na AEP ou arranja alguém numa câmara, numa freguesia que oferece algum edifício ou oferece algum espaço. Portanto, é mais dependente dessas entidades governamentais oferecerem algum espaço do que ser a igreja chegar à frente e dizer: olha, temos aqui espaço, abram vocês aqui um grupo. Por isso, não sei, acho que é um fator, não digo que seja só esse, mas penso que o facto de ser mais fácil abrir uma sede, e também porque em Portugal as pessoas estão muito ligadas à religião, não é? A religião em Portugal penso ser bastante presente, não é? Na maioria das pessoas.
Sim.
E por isso é algo que também deve interessar, por exemplo, uns pais ou uma família que quer pôr os miúdos nos escoteiros, se calhar até preferem que seja no escotismo católico, porque gostam dessa associação à religião. Por isso.
E é muito mais fácil porque o CNE associa-se sempre a uma paróquia, então tem sempre aquele apoio que para vocês se calhar não acontece, como tu estavas a dizer. Por
exato,
isso,
exato.
Sim, esclarecido.
Não, haverá de haver assim, vários fatores que contribuem, mas eu penso que quando penso assim um bocado no geral, e nas conversas que vamos tendo com pessoas da AEP e do CNE, é assim, um tema que vem sempre assim à superfície.
Claro.
É meio que um debate filosófico. Mas sim, concordo que Portugal é um bocado católico e acho que, pronto, o CNE associar-se a uma paróquia, repetindo aquilo que a Inês disse, é muito mais fácil. Mas passando agora para a AEP, sendo tu da AEP, és católico?
Eu sou católico, sim.
Okay.
E então, o que te motivou a fazer os Caminhos de Santiago?
Os Caminhos de Santiago, ok, boa pergunta. Eu já tinha feito com o meu pai e com os amigos do meu pai e com o meu irmão também. Foi mais no... Essa primeira vez foi mais assim num desafio de vir pessoal, ficou o meu pai também, não foi assim numa cena mais religiosa. E quando fiz com os escoteiros foi mais também... Foi numa cena de desafio, porque é um caminho comprido, é uma viagem dura, não é fácil, não é? Toda a gente sabe que é um caminho difícil de fazer. Justamente o grupo com que eu ia, nós íamos sozinhos, não fomos com nenhum adulto, na altura era eu o responsável, por isso Pois, eu era o único, tinha 18 e ia com mais quatro escuteiros, tinham eles entre 16 e 17 anos, também a diferença não é muita, mas sim, a diferença lá está, não era muita, mas mesmo assim eu sentia-me assim um bocado responsável, porque não, fui eu que planeei a atividade, fui eu que dei a ideia também, e por isso também era eu mais experiente, fiquei ali um bocado ali com responsabilidade. Mas foi muito pelo desafio, nós adoramos, pelo menos no meu clã, adoramos fazer assim essas atividades de aventura assim mais desafiantes e compridas e assim mais desafiadoras. E foi mais por isso, não foi tanto pela vertente religiosa, porque nós, pelo menos no meu clã, só somos dois ou três católicos, e por isso foi mais pelo desafio e também por desenvolver laços também, não é? Aquilo foi uma atividade que também serviu para integrar pessoas que vinham da divisão anterior. Por isso foi assim um bom desafio.
Eu estou a
Interessante.
abanar muito a cabeça, mas eu nunca fiz o caminho de Santiago. Eu estou tipo assim,
É, então.
mas can't relate.
Mas agora voltando já a criar a atividade e ter ideias, ouvi dizer que também a EP criou um podcast.
É verdade, sim, o podcast. Eu estive na equipa de representantes do Fórum Clã, que é o equivalente ao vosso Cenáculo. E nós, para dinamizarmos mais um bocado o Fórum Clã, ainda sempre sendo online, precisávamos de espalhar mais um bocado a mensagem. Quando decidimos criar a cena do podcast, esse tal podcast do Fórum Clã, dos representantes. E pronto, é assim uma cena também. É um bocado parecido com esta ideia deste podcast, não é? Também vivendo esta experiência de escutismo online, tentar espalhar ainda mais e tentar não deixar morrer a chama do escutismo, não é? Em toda a gente. E por isso também fomos dando assim umas ideias e agora. Foi eleita a nova equipa e agora passamos essa ideia do podcast para eles e será a função deles continuar ou não, não é? O podcast depende.
E o
Olha.
vosso primeiro episódio foi com a chefe nacional, Ana Proença,
Exatamente, com a
que
Ana
é a
Proença,
primeira
exatamente.
mulher,
Primeira mulher, é verdade, é
que
verdade.
é amazing.
É muito bom, não é? Foi uma cena muito fixe. O ano passado foi eleita a primeira mulher e nos 100 e tal anos da história da EP foi a primeira, que é um marco mesmo muito importante. E por isso não podia faltar o primeiro episódio, não é? De ser logo
Claro.
com a chefe, não é? Mega
Lógico. Aqui é
importante.
um shout-out para a chefe. Yeah,
Exatamente,
shout-out
é.
para a chefe Ana Proença. Nós por
Muito bom.
acaso íamos perguntar um bocadinho mais. Nós por acaso íamos perguntar sobre o Fórum Clã. Por isso, se quiseres falar um bocadinho mais da atividade, já falaste que o podcast serviu para dinamizar também a atividade. Por isso, se quiseres falar mais um bocado da atividade e do teu papel, à
Sim.
vontade.
Pronto, Não, não, o Fórum Clã, lá está, como disse há bocado, é o equivalente ao Cenáculo, no CNE, mas é um bocadinho diferente a maneira como as pessoas podem entrar ou não na atividade. Portanto, como a dimensão do camilheirismo na EP é um pouco mais pequena, do CNE, logicamente, não é? Somos menos pessoas, portanto, a atividade é menos exclusiva. Portanto, é algo que é organizado uma vez por ano, é aberto a qualquer camilheiro que se queira inscrever e costuma ser presencial, não é? Isto está a ser online, como é óbvio. E tem uma dinâmica engraçada que tem, não só tem a parte de debate e de criar propostas para o resto da associação, tal como o CNE, que acho que também tem, mas também tem a parte mais divertida, assim, de atividades, seja de aventura. Nós, por exemplo, há 2 anos fomos, houve pessoal que andou de canoagem, houve pessoal que foi visitar grutas, andou de BTT
Uau.
também no meio de Leiria,
Uau.
não, foi mesmo muito fixe, portanto. Nós tentamos sempre misturar essas duas vertentes do escotismo no Fórum Clã, a parte de refletir e de pensar no o que é melhor para a frente, mas também misturar a parte da aventura e do escotismo, né? Aquela parte mais divertida não necessariamente, mas assim mais de aventura, não é?
Sim,
E
certo.
pronto, e na atividade nós temos os representantes do Fórum Clã, que traduz mais ou menos para a equipa para a EP, acho que é assim que vocês chamam, aquilo todo o planeamento, tenho certeza. Pronto,
Sim,
traduz mais ou
concordo
menos.
mesmo.
Sim. Pronto, e eles são eleitos, mais ou menos são entre 3 a 5 todos os anos, e eu, pronto, o último ano passou, fiz parte dessa equipa. Foi uma experiência também muito, muito boa, cresci bastante e também tive boas experiências.
Damn, isso é brutal. Mas agora, já vimos o que é que fizeste. Mas agora vamos ver se há alguma coisa que tu não fizeste, porque vamos passar à primeira dinâmica. Esqueci-me do nome correto, mas sim, dinâmica do nosso podcast, o Never Have I Ever.
Never, never, ever, ever, I ever.
Ok. Basicamente, traduzida à letra, né? Acho que tu sabes o que é, mas é já fiz, nunca fiz. E vamos dizer aqui um monte de cenas e basicamente vais dizer se já fizeste, não fizeste, a gente também joga. E se quiseres partilhar alguma historinha, vai ser engraçado, acho eu. Então, primeira frase. Já montei uma tenda à chuva.
Já, já, muitas vezes.
Acho que também já. Sim.
Sim, eu nunca montei uma tenda à chuva, eu só desmontei,
Olha,
acho eu.
tiveste sorte, tiveste
Contaste
sorte.
sim, então, é mão chique.
Não, é mão chique, desmontámos, porque a tenda estava montada e a água, tipo, estava a bater boa chuva e que a gente tivemos que desmontar a chuva.
Ah, ok. Eu não sei, eu não estava lá. Por isso não.
Montar uma tenda à chuva é assim daquelas experiências
É
que fica
mal.
marcada mesmo. É.
É
Estás a ver
mal.
aquela
Não.
urgência, o pessoal está com a tua ajuda de um lado para o outro e baratas todas mesmo.
Ah.
É daquelas experiências.
Ai. Ok. Mas agora uma que acho que toda a gente aqui já fez. Já me perdi num raid.
Já,
Oh,
já
isto é
também.
para outro dia.
É, então, a mim já me rasgaram o mapa e disseram assim: não preciso do mapa, um elemento meu. Era na altura guia, eu não preciso de mapa, eu conheço a zona. Pegou no mapa, rasgou o mapa e depois esqueceu-se do caminho. Então, foi engraçado.
E eu.
Não, já tive assim, algumas experiências dessas, especialmente uma que lembro assim mesmo especificamente foi nós começámos um raid de noite, estávamos a ter um acampamento de verão de uma semana, a meio fomos fazer um raid noturno, pá, correu mal, o mapa estava completamente desatualizado, era assim numa daquelas aldeiazinhas que foram construídas assim recentemente. Bem, deu jorda mesmo, tipo, andámos ali um bocado de boa e depois imagina. Há sempre aquela cena de bater à porta e perguntar. A cena é que era um tipo 10 e meio, 11. Nós não podemos estar a tentar
Pois,
bater
estar
às
a bater à
portas.
porta, coitados.
Mal era. Portanto, foi daqui, ainda por cima. Estávamos ali no meio assim, do mato, um bocado perto assim, do mato, e tinha assim, uns barulhos estranhos de vez em quando, assim, nos animais a passar. Por isso também não foi
Não
assim
foi
a
muito
melhor
agradável.
experiência. Não foi a melhor experiência.
Opa, eu
Acho
nunca
que nunca
tive
tive
uma
um assim.
experiência. Eu nunca tive um assim. Gostaria
Esta
de
ficou
passar por esse
marcada
fogo.
mesmo. Marcada mesmo.
Ah, ok. Next. Já apanhei boleia durante um raid.
Nunca, nunca fiz.
Ah, isto faz um
Não.
sentido tão mal, porque eu
Espera, tu
já.
já? Tu
Já!
já?
Não vou dizer quando, mas já.
Ok, pronto.
Não,
Já foi.
esta é
Mas
das
é.
cenas que se ouve dizer, mas nunca fiz, por acaso.
Não, não foi com a Filipa. Só quero aqui esclarecer que não foi com a Filipa.
Ok.
Mas sim, é que chega aquela altura que tu não consegues. Mas é que não foi de um estranho.
Ah,
Só
ok.
quero esclarecer
Eu
isso.
fiquei preocupado.
Foi uma pessoa conhecida que passou por coincidência. Sim, por favor, ajuda-nos. Mas nem sequer era eu a guia, por isso eu estou aqui a tirar as responsabilidades de cima de mim.
Culpa não é tua, não é?
A
A
culpa
culpa
não
não
é
é tua.
minha. Eu entrei, mas no carro, mas não tive culpa.
Sim.
Obrigado por entrar.
Última
Sim, fui obrigada.
polémica. Já perdi mais de 3 pares de jarreteiras.
Já, provavelmente já.
Sim, eu também já. Já.
Estava a tentar contar, mas é provável que siga. É provável que siga.
Eu
Ai, os
também
famosos
já.
pompons. Já
Também
perdi muito disso.
já vejo jarreteiras para casa que não eram minhas.
Yeah, eu também.
E inclusive é de cores diferentes, o que não sei como.
Vão ali parar a mochila,
Sim, vão parar a mochila e assim levo tudo. Mas sim, já. Ok. Ok, assim já não me sinto tão mal por causa dessa.
então terminamos o nosso desafio. Yeah! Chega. Ok, siga.
Então, passando agora à parte séria. Nós sabemos que já participaste em várias atividades de voluntariado e de serviço. Por exemplo, ajudaste na recuperação pós-incêndios em Feijão e estiveste no Parque Nacional Escotista da Caparica. E queríamos perguntar se tu queres falar um pouco das tuas experiências e o que é que te motiva a fazer o voluntariado e o serviço.
Sim, pronto, a parte do serviço, não é? É sempre uma parte importante do escotismo, acho que é algo bastante presente, todos nós temos contacto com isso. Mas especificamente essa que falaste em Feijão, dos incêndios, foi algo bastante importante para nós. Eu estive em Feijão também, estive lá com mais uns amigos meus, os escoteiros de vários grupos lá da minha zona, e também estive com a Filipa, com uma amiga da Filipa. Nós estivemos lá na altura do Ano Novo e estivemos a fazer umas limpezas, estivemos a fazer assim, a cortar umas ervas, a arrancar umas árvores também, fazer uma limpeza de mato. que pronto, foi assim um projeto que nos apareceu. Eu também aproveitei e fui com os meus amigos e tivemos assim uma boa passagem de ano, não é? Podemos aproveitar, juntar assim o melhor dos dois mundos, não é? O serviço e os amigos, não é?
Well,
e conseguimos ter ali uma boa atividade. E também, pronto, fiz uma excelente amiga na Filipa, não é? Que foi, valeu muito a pena.
Mas
não, só... não, e não só isso também, mesmo em relação aos incêndios, eu também tive outra experiência bastante importante. Mas esta foi mesmo muito pouco depois dos incêndios do Pedrógão Grande, naquela zona, e eu fiz parte de uma pequena comitiva da AEP, que teve mesmo poucas semanas depois dos incêndios, estivemos lá na zona das aldeias. Eu tive 4 dias lá, tive 2 dias num armazém em que nós recebemos roupa, e aquilo era mesmo, foi exaustivo. Nós acordámos tipo de madrugada, em que tipo, ligávamos e dizia: olha, estão 2 caminhões de tiros a chegar, estão cheios de comida, estão cheios de roupa até cima, vocês têm tipo, de esvaziar isto em 10 minutos que eles têm de ir embora. E tipo, nós tínhamos um daqueles pavilhões de escolares, acho que vocês devem
sim, ter, sim.
Escola. Sim, sim. Tipo, imagina o que é o chão tipo, do pavilhão, completamente cheio, tipo, filas e filas de roupa, caixas de roupa, aquelas salas também de lado onde tem salas de apoio, uma cena assim, cheias até ao teto de roupa, cenas mesmo incríveis. Foi assim uma das experiências de serviço que mais marcou mesmo para a vida.
Eu curti a bué de fazer tipo uma cena mesmo de trabalho intensivo, tipo, ir já ao máximo para dares o máximo aos outros. Isso tipo, é bué.
Isso marcou mesmo muito, porque foi, na altura falava-se imenso dos incêndios e tal, e eu queria ajudar, falava com os meus chefes que queria ajudar, e depois veio essa proposta, e eu fui de boleia até lá, foi uma experiência que marcou muito. E não só isso, não tive só nesse armazém, nós depois tivemos fiz parte sim de uma comitiva de canavos, uma carrinha, em que tínhamos uns cabazes, e pronto, as pessoas das aldeias naquela zona receberam todas as ordens para ficarem em casa, fechadas, para não saírem de casa, pois, por causa do perigo de incêndios e tal, e essa carrinha andava ali por aldeias assim pequenininhas espalhadas. Nós estávamos a fazer o primeiro contacto com as pessoas que tinham sido afetadas, portanto, éramos as primeiras pessoas com que as pessoas viam depois de ter acontecido os incêndios, por isso foi algo que as pessoas ficavam bastante emocionadas, não é? Por isso foram assim algumas cenas pesadas que marcaram mesmo. Foi assim uma experiência. E eu acho que isso do serviço é mesmo isso, é devolver ao próximo, é dar o máximo de mim aos outros, porque eu consigo, se eu consigo ajudar, então é um bocado da minha obrigação ajudar, não é? Se eu posso, se eu estou disponível, acho que devo ajudar. E acho que é muito importante isso no escotismo.
Damn. Yeah. Ok. Mas agora, passando de grandes atividades a nível sentimental e a nível de serviço, vamos passar a grandes atividades a nível do globo. Porque sabemos que tu, Luís Busto, whatever, participaste já numa grande atividade na Eslováquia e outra que foi o Mundial nos Estados Unidos. Fala-nos um bocado.
Olha, por acaso está calhando bem, porque estão as duas aqui na camisa. Esta aqui é da Eslováquia, é o Agra, é uma atividade a nível da OSN europeia, que é organizada por 4 caminheiros, portanto, 4 caminheiros que são eleitos de atividades anteriores, e é realizado, portanto, para todos os países, qualquer país da OSN europeia, e aquilo basicamente é uma atividade, é muito interessante, é assim, fala muito do estado atual da Europa, do escotismo a nível europeu. Fala-se bastante também do escotismo no nosso país, não é? Porque, como vocês devem saber, não é? O escotismo de país para país varia imenso, não é? Às vezes é completamente diferente e às vezes é muito parecido, por isso é muito fixe estar a trocar experiências e ver o que é parecido e o que é diferente.
Em que país é que lembras de ser parecido, por exemplo?
O mais parecido que eu senti, por acaso, foi o da Polónia, que pelo menos parecido com a AEP, porque eles são assim, trabalham bastante a técnica escotista. E tem assim, a camisa deles não é assim tão diferente da nossa, tem assim alguns emblemas assim parecidos com o nosso, e assim a mentalidade do escotismo, portanto a maneira como eles encaram o escotismo também, eu senti que era parecida com a nossa, enquanto, por exemplo, sei lá, os nossos vizinhos aqui na Espanha têm um escotismo que, a meu ver, é muito diferente do nosso mesmo, que é assim engraçado pensar.
Uau.
Eu não me lembro de ver a Polónia lá, porque a gente já foi, não sei se já viste os outros episódios, não sei se a gente já referiu, mas eu e a Inês fomos a Brownsea. O nosso agrupamento conseguiu ir a Brownsea, e não sei se foi sorte, foi planeado, já não me recordo, e estavam lá algumas pessoas de agrupamentos diferentes, outros escoteiros, à volta do mundo, né? Porque Brownsea é Brownsea, e basicamente eu acho que não vimos lá a Polónia, mas vimos lá a Irlanda e não sei o quê, e acho que era tudo muito diferente. E acho que, epá, fez-me bater um bocado essa cena do Ágora. Ágora, né?
Yeah,
Disse
não.
certo?
Yeah, é o agro, exatamente, exatamente. É, não,
E
e é
agora?
engraçado, deixa-te
Desculpa.
dizer, é engraçado,
Fala,
eles
fala.
na. Ok. Eles lá na equipa que organiza o Agra têm um sistema engraçado que, para certificar que as pessoas estão na organização, têm assim uma boa ajuda, que é, portanto, todos os anos há duas pessoas eleitas para a equipa que organiza, sendo que as duas pessoas que foram eleitas no ano anterior continuam na equipa. Portanto, tens tipo os membros séniores da equipa da organização e tens tipo os membros júnior, tá, portanto, dois por ano. E, portanto, tem assim aquela transição mais pacífica, não é? Não chegam ali à equipa da organização assim de fresco e têm de se
E
organizar
siga.
sozinhos.
E são lançados, sim.
Exato, exato.
Tipo, façam.
Tem aquela ajuda.
Isso é fixe. Mas agora fala-nos um pouco da Mundial nos Estados Unidos, porque se não estou em erro, tu fizeste parte do staff do
Sim, exatamente, sim.
IST.
Exato. Sim, eu fiz parte dos ISTs, que é a equipa de staff internacional. Eu estive na equipa, é engraçado, eu estava na equipa que distribuía gelo pelos campos, tipo, não sei se vocês têm noção do o tamanho que tinha o campo do Jamboree. Aquilo, se vocês dessem uma volta a pé ao campo do Jamboree, demorava 36 horas a pé, a percorrer aquilo tudo. Havia autocarros para os participantes irem de uma atividade para outra, porque aquilo tinha uma dimensão enorme, tipo. Tu não conseguias ir de um campo, tipo, do staff até ao campo A dos participantes. Tipo, tinhas de ir de autocarro. Era aqueles autocarros amarelos que vocês veem nos filmes, não sei se sabem, tipo, os autocarros
Sim, das
americanos.
escolas.
Era nesses autocarros que nós andávamos. Era mesmo. Foi
Ah,
daquelas cenas, tipo, de
fiz.
filme, tu vês na vida real e dizes: Oh, existe mesmo, estás a ver? Foi muito bom, foi muito fixe. E então, portanto, e lá, pronto, como vocês devem saber, aquilo faz imenso calor, e portanto. Tinha sempre de haver arcas com gelo perto dos campos para o pessoal guardar a comida e também para cozinhar ou para pôr em água também.
E
E
foi
portanto,
onde?
era West Virginia, no, nos Estados Unidos.
Ah, West Virginia. Ok.
Exatamente. Essa
Uau.
música foi tipo
Estava
aquela
sempre
single que
a dar.
alguém cantava, exatamente.
Ok.
É, não, e então, havia esses cubículos de gelo perto dos campos e a minha equipa do gelo, nós andávamos naqueles carrinhos de golfe, estão a ver? E tipo, andávamos assim de um
Ah.
lado para o outro, tínhamos um camião cheio de gelo atrás de nós, ele seguia o nosso carrinho de gelo, parávamos assim em 10, 12 paragens, e estávamos ali a tirar saquinhos de gelo uns para os outros e a meter aquilo na caixa. Pá, foi muito fixe.
Ai,
É
isso é mesmo fixe.
eu não consigo parar de pensar que se calhar se o Jambori fizesse assim um raio de grande, seria literalmente andares à volta do campo, porque 36 horas.
36 horas, aquilo tem uma dimensão, e ainda mais interessante, que era quando teve toda a gente lá no Jamboree, e agora não tenho certeza do número oficial, mas eu acho que era tipo acima dos 30 e tal mil, 40 e tal mil escuteiros no campo. Aquilo era a segunda maior cidade do estado, do West Virginia. O campo do Jamboree era a segunda maior em termos de pessoas. Em termos de pessoas, era a segunda maior cidade do estado. É
Ai,
tipo,
meu Deus.
aquilo
Oh, my
foi
God.
mesmo a definição de coisas à americana. Tipo, se é americano, tem de
Pois.
ser à grande mesmo.
Go big or go home, yeah.
Exatamente, exatamente. Foi
Go
mesmo
hard
incrível.
or go home.
Wow.
Não,
Ok,
foi muito
mesmo fixe. Então, agora passando ao nosso próximo segmento, que se chama Pensa Rápido.
rápido.
Rápido,
rápido.
O que vai acontecer é. Nós vamos dar assim, vá, duas hipóteses, mais ou menos, e depois tu vais ter de dizer a primeira que te vem à cabeça. Tipo, eu vou-te dar um cenário com duas hipóteses e depois tu dizes qual é que preferes. A primeira coisa que te vem à cabeça, não podes pensar. Ok, então, agora na linha desta nossa conversa, atividades nacionais ou internacionais?
Assinais.
Ok. Tendo abrigo.
Abrigo, abrigo, definitivamente.
Ok. Raio noturno ou diurno?
Diurno.
Mas diurno cansa mais.
Cansa mais, mas o noturno é aquela má experiência,
Tens
fica ali atrás
barulhos
da orelha.
com animais, ok.
É o trauma. É mesmo.
Três qualidades que deve ter um bom escuteiro.
Honestidade, solidariedade
O humildade, paterado.
Humildade, pode ser humildade.
Ok. E finalmente, o que diz o teu lenço?
O que diz o quê, desculpa?
O teu lenço.
O que diz o meu lenço?
O que é que tu diz?
O meu lenço para mim, olha, diz-me tudo, honestamente. Em termos de escotismo, é a minha promessa, tenho este lenço desde os 8 anos, por isso diz-me tudo, tudo para mim é escotismo, está representado neste lenço, tudo que eu faço, tudo o que eu vou fazer, tudo que estou a fazer agora é o lenço para mim.
Uau! Olha, pergunta, eu não estou muito por dentro dessa cena da AEP e agora apanhaste-me surpreso. Tens esse lenço desde os 8 anos? É que a gente, no CNE, a gente troca de lenço cada vez que mudamos de secção e fazemos a promessa. Uhum. Tu tens o teu desde os 8 anos? Como é que isso funciona?
Portanto, tu quando entras no movimento, ao terminares a primeira etapa do progresso pessoal, é-te atribuído o lenço do grupo e é suposto ficares com ele. Portanto, isto aqui depende um bocado da tradição de grupo para grupo, mas normalmente ficas com ele até acabares os caminheiros, onde tu vais renovar o teu compromisso de honra, portanto, o compromisso que fazes quando recebes o lenço, e aí recebes um lenço diferente. Mas isto é uma cena que varia um bocado de grupo para grupo. Há grupos que até deixam de trocar quando trocas de divisão, mas pelo menos no meu, eu recebi o meu aos 8, só pela, ou melhor, e depois posso trocar quando acabar o meu progresso no caminheirismo, sendo que posso nem sequer trocar, posso ficar com ele até ele ficar roto e ter de trocar mesmo, não é? Porque já nem sei.
Oh. Então, por exemplo, quando recebeste isso, quando tinhas 8 anos, o lenço ficava tipo até ao joelho.
É, ele ficava acima, ficava tipo mais ou menos até à cintura, era assim uma coisinha maior.
Oh my god.
Yeah. Pois, e agora está imagina... até onde? Está tipo a meio?
Não, agora fica tipo até meio da barriga.
Ah, mas sabe? ok.
Imagina um vídeo com tipo lenço de chefe. É tipo isso.
Não, isso é incrível de ver. Tipo, há lá miúdos na alcateia que são, pronto, são um bocadinho mais pequeninos que o normal e tem tipo lenço, tipo, fica descobrido isso, né? É, são assim, às vezes.
Deve ser engraçado, juro.
Chegámos então à parte do nosso podcast em que nós costumamos perguntar aos nossos convidados, ou pedir aos nossos convidados, que digam vá um filme, ou um álbum, ou um livro que os marcou. E o Luís disse o Into the Wild, que por acaso nós já falámos sobre ele aqui, mas tínhamos falado sobre a banda sonora, o Rui Francês, shout out para o Rui Francês, que ele tinha falado da banda sonora do Eddie Vedder. E o filme é muito escuteiro. E eu depois vi porque o Rui tinha dito e eu assim, oh my god, adoro este filme. E tornou-se dos meus preferidos assim muito rápido. Por isso, se quiseres falar um pouco sobre ele, porque é que é importante.
Sim, posso. O filme, assim, em termos... É um filme que, tipo, é o meu preferido sempre. Nunca vi um filme que gostasse tanto. Um facto interessante sobre mim. É o único filme que vi até agora em que chorei no final, por causa da história. Nunca chorei por um filme a não ser o Into the Wild.
Pois, ok. Assim,
ninguém, não, absolutamente ninguém. O Luís no Titanic, rir. Into the Wild, começa a chorar.
Mas Into the Wild é que eu não chorei só no final, eu chorei tipo, durante o filme.
Eu prometi ao Rui Francês que ia ver e ainda não vi.
Tens de ver. É um filme que marca-te mesmo. Pelo menos a mim, marcou-me imenso. Tipo, a história é um. Tipo, tocou-me bastante, né? Porque é muito coisas que nós sentimos no dia-a-dia, às vezes. O filme, tipo, que a mensagem do filme, tipo, toca bastante, porque nos podemos sentir muito nisso, na cena de desapegar das coisas materiais e desapegar, assim, um bocado do conceito de sociedade e simplesmente ir e deixar acontecer e deixar as coisas fluir. Eu acho que a mensagem desse filme é mesmo extraordinária. É algo que... É um filme, Marcos, se não viste, tens mesmo de ver, porque é mesmo muito interessante. Vale imenso a pena.
Eu estou só a sorrir e a cenar.
Ao mesmo
pena. Para não falar que é um filme, tipo, esteticamente é muito bonito, né? Porque ele passa imenso tempo na natureza, né? Ele viaja pelo Alasca, tipo, os rios, as florestas, isso tudo é mesmo, é muito bonito também nesse aspecto.
A imagem deve ser linda. Mas pronto, eu estou aqui a apanhar um bocado do ar, mas eu prometo, Rui Francês, e prometo, Luís Busto, que eu vou ver o filme quando conseguir.
Agora
e então, chegámos à surpresa. À grande surpresa. Se tivesses visto os outros episódios, não sei se viste, se calhar saberias qual era a surpresa. E, para quem ainda não viu também, como o Luís, pode passar pelo nosso canal do YouTube e ver os outros episódios, pelo Spotify e pelo Apple Music. Mas, continuando aqui com o episódio, então, temos uma surpresa que é uma mensagem. Basicamente, nós pegamos no nosso modo stalker e investigamos a fundo as pessoas que são próximas e pegámos uma mensagem de uma pessoa e depois eu quero que me digas quem é que achas que mandou. Ok, em três palavras diria que o Luís é amigo, inteligente e dedicado. É um verdadeiro exemplo de dedicação e inspiração para todos os escuteiros mais novos, e não só, que têm a oportunidade de se cruzar com o seu percurso de escutista. Agora a mensagem, mesmo dita, porque isto era só para descrever um pouco, a mensagem. Quero agradecer por todos os momentos e todos os acampamentos que tivemos a sorte de partilhar e que espero que continuem a acontecer durante muitos anos.
Com uma carinha a sorrir.
Com um smile. Assim mesmo.
Agora é que apagaram mesmo surpresa.
Quem é?
Tenho de atirar assim o nome?
Sim. É rapariga, vá para ajudar um bocado.
Opa, eu vou sim mandar um tiro no escuro e vou dizer que foi uma rapariga chamada Mónica.
Olha, foi!
Ah, está!
Siga! Mónica Carvalho! Arauto para a Mónica, obrigado por teres ajudado.
Super fofinha, nós tivemos de a contactar para. Vá saber tudo sobre ti. E ela foi mesmo querida. E depois escreveu esta mensagem.
Oh não, a Mónica é mesmo daquelas amigas antigas dos escuteiros já estive com ela ontem, anteontem. Não, foi uma amiga muito antiga que vai ficar para sempre.
Oh. E agora é o teu momento de brilhar. Alguma coisa? Últimas palavras?
Olha, quero agradecer imenso. Acho que foi um excelente episódio. Gostei imenso de falar com vocês. Gostei muito de estar aqui. E dar-vos parabéns à vossa iniciativa, acho que isto é muito fixe, para o pessoal que vos acompanha. Espero que mais pessoal acompanhe, ainda mais. E pronto, era isso que queria agradecer por me convidarem. Obrigado.
Obrigado,
nós, a sério. Foi um episódio interessante. E com isto, infelizmente, tudo tem um fim. Então, esperemos que já tenham ouvido os nossos episódios anteriores, por isso sabem quais são os nossos agradecimentos. Mas queremos na mesma deixar um agradecimento especial ao Luís e todas as pessoas que colaboraram para melhor podermos conhecer o nosso convidado.
Pedimos também aos nossos ouvintes mais assíduos que nos indiquem nomes de convidados ou outras pessoas que achem interessantes para o nosso PO Talks. Enviem-nos as vossas sugestões pelo nosso Insta. Estamos em @PO_1082. O vosso feedback também é super importante para nós. Por isso, divulguem, façam gosto, comentem, partilhem. Nós estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e Apple Podcasts.
Mano, muita cena. Mas com isto, eu sou o Marcos.
Eu sou a Inês.
E isto foi...
O Pio Talks.
Pio Talks.
Pio.
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 Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio. Pio.